Foi uma conferência organizada pelo Instituto de Apoio à Criança na Assembleia da República aqui em Lisboa. A Rainha de Espanha sublinhou a necessidade de esforços conjuntos, a colaboração entre entidades e países, precisamente para combater o que considerou ser uma barbárie, ou seja, 64 situações de menores desaparecidos, 31 dos quais relativas a desaparecimentos ocorridos em 2013. Os números foram divulgados pela Ministra da Justiça no Parlamento, que alertou para a importância das denúncias terem de ser feitas sem espera, ou seja, assim que a criança desapareça.
Aproveito esta ocasião para contribuir para combater o mito da existência de um prazo de 24 ou 48 horas de espera para denunciar uma situação de desaparecimento. É um mito absoluto. As situações de desaparecimento, a denúncia deve ser feita de imediato. O prazo de ausência temporal surgiu porquê? Porque em muitos casos de desaparecimento de jovens entre os 15 e os 18 anos, este cessa ao fim de 48 horas. Precisamente porque foi voluntário. Mas depois há todos os outros que o não são. Tal não significa que a denúncia, por isso, não deva ser imediata para proporcionar também imediata intervenção das autoridades, não sendo necessário aguardar por qualquer tipo de prazo.
Declarações da Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, numa conferência no Parlamento sobre crianças desaparecidas e abusadas sexualmente. Uma conferência contou com a presença da Rainha Sofia de Espanha.
A todos os niños e niñas desaparecidos que esperan ser encontrados e ayudados, quero enviarles el mensaje.
E porque são muitas as situações, a Rainha de Espanha enviou uma mensagem às crianças desaparecidas, né, que não serão esquecidas.
Não os olvidaremos nunca.
Em Portugal, o Instituto de Apoio à Criança registrou um aumento de casos de desaparecimentos em 2012, 53 desaparecimentos, sobretudo fugas e raptos parentais, mas todos já resolvidos. Dados da Comissão Europeia revelam um aumento do tráfico de seres humanos dos países membros e destes, 15% são crianças muitas vezes sujeitas à mendicidade mais vulnerável, sobretudo porque estão mais expostas à crise aqui em Portugal e também na Espanha, lembrou o presidente do Instituto, Manuel Leandros.
Neste momento difícil para a nossa sociedade e para toda a Europa, não podemos permitir que a criança e o jovem não sejam a grande prioridade nas várias políticas de diferentes governos, porque é na infância que qualquer povo deve fazer a sua aposta de futuro, de desenvolvimento e de identidade cultural.
Um debate que mostrou outra questão pertinente, que é o abuso sexual de menores, e aqui um grande apelo, é preciso mudar o Código Penal, sublinhou Dulce Rocha, vice-presidente do Instituto de Apoio à Criança.
Absolutamente essencial que não fiquemos apenas pela pena clássica, a aplicação de uma pena já se viu que não é suficiente para afastar estes agressores sexuais da criminalidade. Tem que se criar uma norma que diga que é obrigatória a comunicação, mesmo que a pena, por exemplo, fique a suspenso, não é? Eu penso que qualquer condenação por abuso sexual deve ser participada, deve ser comunicada à entidade empregadora. Com certeza que a entidade terá mais cuidados.
Uma ideia de resto reforçada por Manuela Yanes.
A menção da prática de crime sexual fica no registro por um período de 23 anos e foi consagrada a necessidade da apresentação do certificado de registro criminal no acesso a profissões em que há contactos com crianças. No entanto, pensamos que há necessidade de acautelar todas as situações. Deverá ficar expressamente prevista a comunicação da condenação à entidade empregadora.
Um cuidado que o Poder Legislativo tem de ter em conta aqui em Portugal, até porque é evidente a elevada taxa de reincidência nos crimes de abuso sexuais de menores. Uma reflexão que marcou esta conferência, mas não só. Ainda na passada quarta-feira foi divulgado aqui em Lisboa um trabalho do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, que revela que o problema do tráfico de seres humanos em Portugal é muito maior do que deixam entender as estatísticas oficiais. Depois de analisar os dados dos últimos 3 anos, valorizando sobretudo as informações fornecidas pelas vítimas, Cláudia Pedra, uma das autoras do estudo, diz que Portugal tem pelo menos 250 vítimas de tráfico por ano. Quase metade das vítimas são africanas, com destaque para os nigerianos e os ganeses. Cerca de 80% são mulheres, a maior parte delas com idades entre os 18 e os 35 anos. Uma amostra de 115 casos, que destaca pessoas provenientes de 17 nacionalidades diferentes e pessoas que vêm de fora da Europa, na sua maioria. Um grande fenómeno internacional são as vítimas provenientes da Nigéria e do Gana. Portugal confirma essa tendência para a exploração sexual. África, América Latina e Ásia são os principais pontos de origem e a exploração sexual e laboral, o destino mais comum. Os traficantes são maioritariamente homens, quase sempre da mesma nacionalidade das vítimas, revela ainda este estudo. Um estudo que aponta para várias categorias, nomeadamente três grandes estruturas. A estrutura que normalmente mais se fala, crime organizado transnacional, as organizações de pequena escala, mais informais, que muitas vezes operam entre dois países e que acionam redes de amigos, e em terceiro lugar, temos iniciativas individuais, há traficantes que não têm uma organização. Refere este trabalho do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais.